Bom dia, Daiane, bom dia a todos os produtores rurais, e em especial ao presidente Teodora. Sempre um prazer trabalhar junto com vocês, o Sindicato Rural de Não Me Toque.
Perfeito. Nesta semana, então, a gente teve a informação de que o estado do Rio Grande do Sul começou uma reintegração do cadastro ambiental rural ao sistema nacional. Gostaria que tu começasse falando um pouquinho mais sobre esse cadastro e como que ele vai funcionar para o produtor.
Bom, Daiane, essa informação é muito importante aos produtores rurais. A gente sabe o quanto o CAR é importante na vida, né, da nossa produção rural, tanto para as questões ambientais, para as questões também bancárias e todas as demais regras que sempre nos pedem o nosso recibo do CAR. Então, Daiane, o Cadastro Ambiental Rural, lá aplicado lá desde 2012, né, mais precisamente 2015, ele tem um sistema estabelecido, existia um sistema estadual com os nossos regramentos aqui do estado, e só que esse nosso nossa plataforma estadual, ela acabou ficando muito defasada, e faltando alguns passos para qualificar atender então essas questões mais práticas do CAR do dia a dia, como retificação, a adequação do CAR. Então, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado achou por bem e consultou as entidades do setor produtivo, a qual a Farsul também foi consultada, e nós entendemos como um bom passo retomar ao SICAR federal, que é o sistema, então, o sistema do sistema federal, que ele tem uma base de dados melhor, mais qualificada, e também já é utilizado por diversos outros, pela maioria dos outros estados brasileiros. Então, acho que vai ser sim muito importante, vai dar maior celeridade, maior prática ao produtor rural que precisar fazer então essas adequações, suas retificações dentro do CAR.
Certo, eu gostaria de aproveitar e perguntar para ti se tem alguma relação, porque quando foi criado o SICAR lá em 2014, né, para unificar o cadastro nacional, ele teve algumas questões com o bioma Pampa, exclusivo aqui do Rio Grande do Sul, em território nacional, desenvolvendo então esse sistema. A gente tem algumas questões sobre o bioma ter sofrido algumas questões devido à seca e agora devido às enchentes. Essa questão está influenciada junto com o SICAR, Paula?
Daiane, quando o CAR começou a ser implantado, a gente sempre teve então as nossas questões específicas aqui do estado, né? Nós somos o único estado brasileiro que possui um bioma próprio, né? Que a gente só nós temos o Pampa. E até por este motivo que na época o estado resolveu então criar seu próprio sistema por conta do bioma Pampa. Em conversas e foi adequado e foi então combinado e adequado que o bioma Pampa ele vai ter sim uma especific... vai ser sim especificado dentro do CAR, assim como todos os outros biomas, e vai ser sim criada uma aba específica aqui para o Pampa e específica para o Rio Grande do Sul. É de conhecimento de todos os produtores rurais que o bioma Pampa, nós temos uma ação civil pública, então, referente às questões específicas do CAR, referente à reserva legal, que nos causa vários empecilhos, e que nos causa também muitas dificuldades, pela falta de entendimento jurídico sobre um instrumento da reserva legal. Então, e essa questão ainda não foi ajustada, não foi estabelecida. A gente ainda tem uma ação civil pública, a qual a Farsul trabalha muito para que seja resolvido quanto antes, para que o produtor rural não fique sob insegurança jurídica por estar produzindo no Pampa. Então, quando adequado essas questões nossas do Pampa, será adequado também na plataforma federal. Então, hoje, os CAR, daí não só do Pampa, né, mas os CAR da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul, eles não estão sendo avaliados, não estão sendo homologados por falta mesmo de capacidade técnica do nosso sistema. Então, a partir da migração então para o sistema federal, em que outros estados já ocorre a homologação dos CAR, a gente também vai poder ter no Rio Grande do Sul a avaliação do CAR e a homologação desses CAR. É importante dizer, Daiane, que essa avaliação ela vai seguir sendo feita aqui no estado do Rio Grande do Sul por servidores ou por servidores gaúchos dentro do sistema federal. Então, a gente vai seguir tendo, sim, a segurança de que a avaliação dos CAR estão sendo realizadas pela Secretaria do Meio Ambiente, de acordo com as regras aqui, então, estabelecidas no estado do Rio Grande do Sul.
Perfeito. Importante ter essa questão específica também do Rio Grande do Sul, né? Já que é um bioma único daqui e também essa integração com o sistema nacional vai trazer justamente mais segurança e vai ter uma base de dados muito mais controlada para esse monitoramento também para o produtor rural. É isso, né, Paula?
Isso, sem dúvida. A gente tem o CAR e o CAR ele é um instrumento importantíssimo dentro da nossa propriedade rural. Hoje os produtores têm, a grande maioria deles tem o CAR declarado, mas não tem o CAR ainda homologado e adequado, né? Provavelmente terão aí algumas necessidades de adequação, de acordo com o PRA, com o Plano de Recuperação Ambiental, mas isso tudo ainda são passos que serão construídos. O PRA do Estado do Rio Grande do Sul, ele ainda não foi estabelecido, foi criado na semana passada um grupo de trabalho em que a Farsul está incluída também, assim como o FETAG e outras entidades do setor produtivo, e outras secretarias também, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, em que vai estabelecer como se dará o PRA, o Plano de Recuperação Ambiental. Então, esse ainda é algo que será construído e tenho certeza que a gente vai construir de uma maneira que seja adequada aos produtores rurais.
Com certeza, claro.
Eu preciso dar uma informação importante ainda sobre o assunto do CAR antes da gente mudar a pauta.
Claro.
Então, essa migração do sistema estadual para o sistema federal, ela está ocorrendo entre os meses de julho e agosto, tá? E importantíssimo os produtores rurais ficarem atentos a essa informação. Entre os dias 11 de agosto e os dias 22 de agosto, o SICAR vai ficar fora do ar. Ele vai ficar, então, sendo administrado somente com trâmites internos, que vai ser o momento em que ele vai ser migrado mesmo de estadual para federal. Então, entre esses dias, o dia 11 e o dia 22 de agosto, nós, então, não vamos conseguir fazer retificações no CAR. Importante que todos os produtores que tenham alguma retificação a fazer, que façam antes desta data, e também que todos os produtores que tiverem algum arquivo em rascunho dentro do SICAR estadual, que salvem esse rascunho em seus computadores ou que homologuem esse rascunho, porque serão perdidos todos os rascunhos que estiverem dentro também do nosso, na nossa plataforma SICAR estadual. Então, depois dessa data, então, depois do dia 22, todo o nosso sistema estará, então, logado no federal e as nossas consultas, então, elas deverão ser feitas diretamente no SICAR federal. Então, essa informação é importante porque a gente vai ter esse período aí onde a gente não vai ter possibilidade de retificação dos nossos CAR.
Perfeito, informação relevante e vale ressaltar mais uma vez, então, do dia 11 ao dia 22 de agosto, é importante que até o dia 11 o produtor tenha deixado tudo organizado lá para poder ficar esses dias, então, sem o acesso.
Exato, exatamente, Daiane. Obrigada por essa oportunidade de passar essa informação tão importante e delicada, né, ao produtor rural, que a gente sabe aí que o CAR, o recibo do CAR, ele é muito importante para diversas atividades, principalmente bancárias dos produtores rurais.
Claro. Ainda
licenciamento ambiental e tudo mais.
Ainda aproveitando o assunto, caso o produtor rural tenha alguma dúvida com relação a isso, tem alguma forma de ele entrar em contato com alguém, tirar essas dúvidas, necessitando de algum auxílio com relação ao CAR e ao SICAR?
Claro, aqui direto na Farsul a gente dá esse apoio, não há problema nenhum. E também diretamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que é quem detém, então, a competência de gerir o CAR.
Perfeito. Obrigada, Paula, pela informação realmente relevante, então, aos produtores. E agora sim, então, falando com relação à outra pauta, que seria a irrigação. A gente vem de momentos aí, o Rio Grande do Sul, especialmente de uma estiagem de 3 anos e agora fortes chuvas e enchentes. Como é que a pauta da irrigação está nesse momento?
Perfeito, perfeito. Bom, a pauta da irrigação, não sei se lembram, acredito que muitos produtores da região lembram, que na Expo Direto deste ano, a Secretaria do Meio Ambiente lançou, então, a consulta pública da Minuta da Irrigação. Foi um ato importantíssimo e uma página histórica, né, para a gente que está lutando tanto pela qualificação do licenciamento ambiental da irrigação. Então, no dia 5 de março, foi lançado aí na Expo Direto a Minuta da Irrigação, e que, para nossa surpresa, ela teve muita adesão, e acreditamos que seja muito pelo palco onde nós lançamos a consulta pública. A gente teve mais de 1.400 contribuições na consulta pública, mostrando, então, o quão relevante é essa pauta para a sociedade gaúcha. Após, então, esse lançamento na Expo Direto, ficou por 30 dias, então, aberta essa consulta pública, e a gente está na fase final de aprovação da resolução da irrigação, buscando, então, a qualificação dos processos, foco no reservatório. A gente está focando nos reservatórios, que são realmente quem causa o impacto ambiental dentro da atividade de irrigação. Também trabalhamos na redução das fases de licenciamento ambiental, alterando algumas questões que antes eram LP, LI, LO, licença prévia, instalação e operação, para unificando algumas licenças, gerando algumas licenças únicas também. E também atualização de algumas exigências, que foi o que buscamos nessa minuta. Então, agora ela já foi apreciada no CONSEMA, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o órgão que regra todas as atividades licenciadoras. Ela foi produzida dentro da Câmara Técnica de Agropecuária, a qual a Farsul preside, e agora, então, ela foi pedido de vistas, e no próximo dia 8 de agosto, nós iremos apreciar, então, esta minuta dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, para aí sim a publicação dessa minuta, e tenho certeza que aí vamos ter mais diversas pautas e entrevistas para dar sobre todos os avanços que vamos poder ter com essa nova resolução da irrigação.
Com certeza é algo que vai vir justamente para auxiliar e ainda mais facilitar, né, a vida do produtor rural, porque a gente está vivendo um momento de muita instabilidade climática, né? Então, ter esse apoio e toda essa transição aí, apoio realmente das entidades olhando para o produtor na pauta da irrigação, né? Que, na verdade, na Expo Direto, por 2 anos, né, foi uma das principais pautas.
Sim.
Então,
sim,
vai fazer a diferença.
Com certeza. Inclusive, a pauta, o lançamento da Minuta da Irrigação, ela se deu no primeiro dia da Expo Direto, e ela rendeu todos os outros dias do evento. Então, realmente, assim, é uma pauta que a gente trabalha muito aqui na Federação da Agricultura, e o nosso objetivo é realmente disseminar a irrigação no estado do Rio Grande do Sul, para dar segurança ao produtor rural nas suas safras, né? Não existe seguro melhor ou maior do que a possibilidade de irrigar nos momentos de estiagem.
Falando sobre esse assunto, Paula, quais são, tu falou, né, da minutas, assim, qual é o principal entrave que o agricultor enfrenta hoje para conseguir colocar um sistema de irrigação na sua propriedade?
Hoje o sistema, ele é mais complexo. Hoje, por exemplo, a gente licencia tanto a área que será irrigada como o reservatório, o equipamento de irrigação, no caso de irrigação superficial, que é a maioria da irrigação aí da região. E aqui nessa nova minuta, então, a gente propôs o licenciamento somente do reservatório. Então, nós não iremos mais precisar licenciar a área a ser irrigada.
Perfeito.
Esse ponto ele é fundamental e crucial também dentro desse licenciamento. A gente diminuiu algumas etapas de licenciamento. A gente sabe o quão demorado é, às vezes, para o empreendedor, algumas solicitações de licenciamento ambiental. Então, é realmente esse objetivo, é dar maior qualificação, dando maior celeridade e mais praticidade para que o produtor possa e tenha esse interesse no licenciamento ambiental. É importante também dizer que a gente nessa minuta, a gente propôs também um período de 2 anos para que os produtores que, por acaso, tenham atividade de irrigação e que elas não sejam licenciadas, que eles tenham, então, a oportunidade de regularizar essas suas atividades. Então, isso também é um ponto muito positivo para a gente trazer o produtor rural para a legalidade, para tendo também todas essas ferramentas dentro da sua propriedade rural.
Muito importante. É justamente esse o ponto, né? Ajudar o produtor rural que já passa por tantas dificuldades a ter tudo certinho na propriedade e, claro, facilitando a produção do alimento, que é o que faz a diferença no nosso dia a dia.
Isso aí, com certeza. E a gente precisa que o produtor rural cada vez tenha mais força para seguir produzindo cada vez mais e melhor, né? Porque produzir é a nossa melhor ferramenta, né? A gente tem essa vocação.
Perfeito. Paula, gostaria de deixar o espaço aberto ainda, caso tenha mais alguma informação para passar para os produtores que estão nos acompanhando neste momento.
Obrigada, Daiane. Obrigada mais uma vez também à presidente Teodora, que é sempre um prazer tê-la aqui na nossa federação. Sempre estamos muito bem representados aí na região. E gostaria de botar a Farsul, então, à disposição para esta pauta e para todas as demais pautas referente a questões ambientais aqui. Eu, junto com o Dr. Domingos, presidente de Deão, a gente carrega a pauta das questões ambientais sempre à frente e tentando trazer soluções aos produtores. A gente sabe o quão difícil é essa pauta, o quão desafiadora é, mas acreditamos que qualificando os passos, a gente consegue então que o produtor rural produza cada vez mais e com mais segurança.
Com certeza. Paula, mais uma vez, muito obrigada pela atenção ao Grupo Ceres e um excelente final de semana.
Muito obrigada, um ótimo fim de semana, é um prazer falar com vocês.